As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O advogado que está acusado da prática de 1.241 crimes de pornografia de menores, acusação deduzida no DIAP de Tomar, exerce a profissão no Conselho do Entroncamento. A ERTE tentou obter explicações da respectiva delegação da Ordem dos Advogados e ainda do Conselho de Deontologia de Évora, mas as duas entidades recorreram à confidencialidade, neste caso até mesmo para confirmar ou não se o arguído continua a exercer a respectiva atividade profissional, ainda que, como é óbvio, beneficie da presunção de inocência. A nossa redação quis apurar junto do Conselho de Deontologia se o citado profissional está a responder ainda por processos disciplinares, sendo que este organismo, em resposta escrita, sublinhou que a natureza dos processos disciplinares é secreta até ser proferido qualquer eventual despacho de acusação. Recorde-se então que estão em curso as diligências para notificação da acusação aos intervenientes processuais, que se seguirá um prazo para a abertura de instrução que, a não ser requerida, irá determinar a remessa do processo para julgamento perante Tribunal Coletivo no Juízo Central Criminal de Santarém. A terceira secção do DIAP de Tomar tem como especialização a investigação de crimes de violência doméstica, maus-tratos sexuais quanto a menores e outras vítimas vulneráveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta chegou à redação da ERTE pela voz de uma residente na localidade de Val Florido, freguesia de São Pedro. Desde há cerca de 2 a 3 semanas tem havido registro para a presença de uma matilha de cães, entre 5 a 6, animais que têm assustado os residentes e já provocaram mesmo a morte a algumas ovelhas que por ali andavam. Desta feita, segundo este mesmo testemunho, os animais já chegaram a entrar numa propriedade privada, atacando outros cães e ameaçando 2 crianças. A munícipe que nos direcionou o alerta refere que já entrou em contacto com a Guarda Nacional Republicana e ainda com o canil de Tomar, sendo que do outro lado, lamentou, não obteve a ajuda de que necessitava.
Rádio Web, a primeira a informar.
O apelo é da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar. As reservas de sangue na unidade de Nossa Senhora da Graça estão nesta fase numa situação que poderá ser encarada com alguma preocupação, pelo que se solicita a dádiva durante os próximos dias. Ajude a salvar vidas. Joaquim Paulo Ricas, da Associação de Dadores, fez então esse apelo em declarações à ERTE.
O que é que está em causa? É a época, essencialmente a época em que estamos. Frio, há alguma chuva, infelizmente se calhar pouco, e há falta de sangue. Não só porque as pessoas também, com o fim do ano, deram, e portanto agora só passados 3 ou 4 meses é que podem voltar a dar, mas essencialmente por causa da época. Há muitas constipações e as pessoas, estão menos pessoas disponíveis para dar sangue. Portanto, isto não é uma situação só aqui de Tomar ou do nosso hospital, é uma situação a nível nacional. E, portanto, estes apelos repetem-se e nós também o replicamos e apelamos às pessoas que estejam em condições, que não estejam constipadas, que não estejam constipadas há pelo menos 8 dias, que se sintam bem, se puderem, para passarem ao hospital, no hospital, para poderem dar sangue. Os estoques estão, de facto, a níveis a começar a ficar preocupantes. Há sangue disponível, mas se os estoques não forem repostos, podemos correr esse risco. Ou seja, nós queremos em Portugal e no nosso hospital ter um estoque de sangue para 10 dias. Nesta altura temos para ir para 3 ou 4, portanto está muito baixo. Portanto, daí o nosso apelo. Quem estiver em condições, que não esteja constipado há pelo menos 10 dias, dirija-se ao hospital, todos os dias úteis abertos, que lá estará alguém para fazer essa colheita.
Partido Socialista e Partido Social Democrata não se entendem relativamente aos bombeiros. A demonstrar isso mesmo está o facto de a proposta apresentada pelo PSD, tendo em consideração um conjunto de benefícios para os soldados da paz na Bandinos, ter sido chumbada em recente sessão do Executivo Autárquico. Nesse documento, registro, entre outras medidas, para o reembolso do EMI, referente a um prédio urbano destinado à habitação própria e permanente do bombeiro, para seguro de saúde para o bombeiro e também a respectivo agregado familiar, para descontos de 10% na água e saneamento a decidir pela Tejo Ambiente ou ainda para o acesso gratuito aos equipamentos do Complexo Desportivo Municipal de Tomar, medidas assim chumbadas pela maioria. Nesta ocasião, refira-se, houve registro para nova troca de argumentos entre a vereadora Célia Boné e a presidente Anabela Freitas, neste caso tendo por base os transportes de doentes não urgentes.
É importante distinguirmos aquilo que é conversa de caserna daquilo que é que deve ser uma atuação mais, ou um olhar mais estratégico para o setor. Nunca quando houve mais transporte de doentes não urgentes, deu lucro, digamos. O transportado paga, mas desde 2013 que não há aumento dos valores. E nunca deu. Aquilo que o transportado paga nunca serviu para pagar aquilo que era o custo do transporte de doentes não urgente. Não estou aqui a esconder que os bombeiros têm problemas que precisam de ser atacados. Agora, não é injetar dinheiro que os problemas se resolvem.
Em relação ao lucro ou não lucro do transporte de doentes não urgentes, é estranho que não dê lucro, uma vez que as empresas privadas fazem disso a sua vida, digamos assim. Obviamente, não é o core dos bombeiros, obviamente, mas se puderem ter alguma rentabilidade com isso, não havendo pessoal, é óbvio que está fora de questão. Havendo pessoal, pode aqui encontrar-se uma situação que é benéfica para o município, se ganhar dinheiro, para os tomarenses, porque têm o serviço perto de casa, não é? E, portanto, podemos aqui corresponder e não estar à espera que os bombeiros dos outros, da barquinha, nos venham transportar, se tivermos bombeiros em número suficiente para nos transportar.
Senhora Vereadora, continua a confundir, e eu sei porque é que referiu barquinha. Uma coisa é CODU, os corpos de bombeiros nada têm a ver com isso. Outra coisa é o transporte de doentes não urgente. E eu volto-lhe a dizer, e sempre disse isso, aliás, da última vez que abordámos este assunto, não considero que o transporte de doentes não urgente deva ser feito por bombeiros. Os bombeiros, aquilo que é a missão dos bombeiros, a senhora vereadora disse-o, proteção e socorro de pessoas e bens. Para isso é que eles devem de existir. Transporte de doentes não urgente não é o core dos bombeiros. Se não, veja-se, há uma corporação, eu já disse isto na última reunião, há uma corporação aqui à volta que tem 20 e tal ambulâncias e vive disto. Epá, não deve, os bombeiros não devem viver disto.
Obviamente que também não é o core dos bombeiros ir tirar gatos mortos ou fazer limpeza da estrada quando os alunos do Politécnico estão a fazer as suas festas, portanto, e os bombeiros fazem isso, os nossos bombeiros fazem isso. Portanto, se formos por aí, temos que restringir uma série de coisas que os bombeiros fazem habitualmente e que não é uma situação comum, digamos assim.
Senhora Vereadora, eu se calhar aconselho-a a ler tudo. Eu também sei que não é fácil, porque a legislação é de tal forma dispersa que ninguém se entende. Mas a questão dos animais está naquilo que é dos bombeiros.
O Bloco de Esquerda, pela voz da deputada Fabíola Cardoso, acusa Partido Socialista e Partido Social Democrata de falta de coragem política ao recusarem a construção de uma nova ponte sobre o Tejo, neste caso com ligação sobre os concelhos da Chamusca e da Golgã. Recorde-se que o BE tinha apresentado essa proposta em sede de especialidade na discussão do Orçamento de Estado, considerando que está em causa a solução há muito reclamada pelas populações e pelas autarquias locais, cuja concretização se torna todos os dias mais premente. O mesmo texto sublinha que esta reivindicação foi apresentada pelo Bloco de Esquerda à Assembleia da República durante a última legislatura, que recomendava ao Governo a construção da ponte, documento esse aprovado por unanimidade. Ao recusar a proposta do BE e da deputada Fabíola Cardoso, criticam os bloquistas, PS e PSD mostram a sua falta de coragem política, votam a favor de uma recomendação, mas votam contra quando se trata de a colocar em aplicação, transformando-a em lei.
Rádio R, informação.
O Sporting de Tomar irá receber o Hockey Clube de Sintra neste sábado a partir das 18 horas, em jogo a contar para a 16ª jornada da 2ª Divisão Nacional Zona Sul Hockey em Patins, duelo em que os Leões são claramente favoritos, não só porque ocupam o primeiro lugar, com mérito a 100%, mas também porque do outro lado irá estar um adversário que luta pela fuga à despromoção e que fora de portas ainda não conseguiu vencer nos 7 jogos que realizou. Houve lugar à habitual conferência de imprensa de perspectiva à jornada, onde o treinador Nuno Lopes e o jogador Pedro Martins marcaram presença. A confiança no triunfo é evidente, mas sempre com respeito pelo opositor.
Assumimos isso sem problemas nenhum, o favoritismo, esse e os outros, não é? Tem sido assim, tem sido norma. Mas acho que temos que olhar sempre também para o Sintra com uma coisa que nesta altura da época a nós traz-nos sempre desconfiança, que é: eles também têm o campeonato deles e a luta por pontos. E por vezes, nós não olharmos para isso da melhor forma, pode nos trazer alguns dissabores. E vai entrar assim, aliás, as jornadas passadas têm sido fruto disso, e esta, desde o momento que não nos aconteça nada a nós, nós, por isso daí eu, estes alertas e estas, no fundo, estas conversas também são tidas internamente, e são passadas a isso aos jogadores, porque são os jogadores também que jogam. Portanto, logicamente que o treinador também não pode facilitar, mas acima de tudo é os jogadores, a forma como às vezes se encaram os jogos, e depois e o mérito também da equipa adversária.
Acho que é uma equipa que temos de ter algum cuidado, podemos ter como exemplo o jogo A, embora seja um campo diferente, um campo um bocadinho mais difícil por causa do ringue. Foi um jogo muito difícil para nós. É óbvio que estávamos noutra fase da nossa equipa, acho que hoje em dia estamos mais fortes, mas não podemos relaxar. Acho que temos de entrar fortes, como temos entrado aqui em casa sempre, e vamos ter de resolver o jogo o mais depressa possível, o que nós tentamos sempre fazer, entrar muito fortes, marcar gols muito rápido, e vai ter de ser essa a nossa força, porque se deixarmos o jogo equilibrar até ao fim, eles vão acreditar, e é o que o Alves diz. Eu estou numa fase em que estou numa luta pelos pontos também, e está uma luta muito acesa ali na luta pela manutenção, e eu chego, se acreditarem até ao fim, vai ser um jogo muito difícil.
Cultura rima com Sardual. Assim tem sido ao longo da história recente deste concelho do Médio Tejo, numa aposta sustentável e que tem ganho dimensão à escala nacional e até mesmo mundial. Neste último caso, graças ao investimento no Encontro Internacional de Piano. Miguel Borges, presidente da autarquia sardualense, deixou claro, em entrevista à ERTE, que este é o caminho, uma vez que entende a cultura como um fator de desenvolvimento económico.
A cultura é uma obrigação dos municípios. Dentro das políticas públicas, nós temos a obrigação de fazer uma boa gestão cultural, de promover o acesso à cultura dos nossos municípios, dos nossos cidadãos, como temos no acesso à saúde, no acesso à educação, no acesso à ação social, no acesso ao desporto. É uma obrigação.
Mas para muitos não é uma prioridade.
Não é uma prioridade, mas se for ver depois, em termos de rubrica orçamental, o gasto que foi feito na cultura, se calhar é superior ao do município de Sardual. Porque às vezes confunde-se as coisas. Às vezes confunde-se cultura com entretenimento. E, por exemplo, o Conselho de Sardual, nós temos um investimento relativamente baixo das nossas festas do Conselho. E as pessoas às vezes até criticam, porque vêm em outros sítios, vai este, vai aquele, vai o outro. Vai... E eu digo, nós até podemos fazer o mesmo investimento. Ou seja, concentramos em 3 ou 4 dias tudo aquilo que temos orçamentado para a cultura, mas o resto não é um deserto cultural, e nós não queremos isso. Nós queremos que durante o ano as pessoas tenham acesso ao teatro, à pintura, ao jazz, ao piano, como têm ao futebol, como têm ao karatê, como têm a outras áreas. Não é fácil entender. Às vezes somos criticados porque diz que no Sardual é só piano. Não, nós temos uma estratégia que passa muito porque aquilo que queremos consolidar, um encontro internacional de piano. Mas o piano, às vezes que fazemos piano, é muito menor do que a quantidade, e muito bem, de jogos de futebol que existe no nosso concelho. Mas ninguém diz que é só futebol. Depende também do espírito, às vezes, como temos estas coisas. Atenção, que eu não sou absolutamente nada contra, nem estou a criticar. Não temos, às vezes, esta comparação. Quando fazemos o que fazemos de piano, vamos lá ver, a cultura é desenvolvimento económico. E nós entendemos a cultura também como algo que é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento de uma comunidade. Obrigar as pessoas a pensar, obrigar as pessoas a saírem de um espaço mais agradados ou menos agradados.
O Centro de Interpretação Templário de Vila Nova da Barquinha é já uma aposta ganha. A convicção é de Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, que classificou a estrutura como diferenciadora e mobilizadora de massas. Com efeito, este é mais um exemplo bem-sucedido da aposta de Vila Nova da Barquinha na área cultural, sendo que este percurso se iniciou, recorde-se, com o Parque de Escultura Contemporânea, uma marca não só do concelho, mas também da região. Em entrevista à ERTE, Fernando Freire traçou um quadro sobre o panorama cultural no seu território, centrando-se, então, no Centro de Interpretação Templário.
De facto, foi uma aposta ganha. Tínhamos a questão do Castelo de Almorol, onde fizemos a respectiva intervenção, valorização, também com alguns conteúdos no próprio castelo. Arranjámos a respectiva ilha, em termos de acessos, mas faltava-nos, para além deste deste grande investimento que foi feito em Almoró, de facto, alocar ou fazer deslocar tão bem os visitantes a território templário para que pudessem, de facto, ver, sentir a arte, o património herdado pela Ordem do Templo e pela Ordem de Cristo no nosso território. E, de facto, este centro surgiu com a respectiva mostra que é temporária, de 6 em 6 meses vamos mudando os conteúdos nestas estantes deste edifício. Está em crescendo, aliás, no âmbito dos protocolos que fizemos com internacionais que fizemos, vamos crescendo com o nosso espólio. Curioso ou não, entretanto, também no mês passado surgiu no nosso território aqui bem perto, a 50 metros do centro, o Museu Hermético, também sobre as questões. Tive o grande prazer também já assistir a conferências este fim de semana, no próprio museu também, no fundo, é com o fundador também, o professor Manuel Gandra, e de facto isto tem vindo a alavancar projetos que são para a região e que importam de facto sentir e viver. Isto é um projeto que está crescendo, como disse, tem tido o apoio do Turismo de Portugal, nomeadamente vamos partir também no âmbito do turismo templário para a possibilidade de algumas intervenções em monumentos ou em edifícios que estão perto do castelo, que nos permitem também, com o regimento de engenharia, fazer ali no fundo um lugar aprazível para a visibilidade do castelo. Queremos também depois caldear isto com a questão dos percursos turísticos. Aliás, foi-nos aprovado um agora para a zona das Limeiras, percursos pedestres, para visitarmos também o Castro Templário que existe onde se iniciaram os descobrimentos. Ou seja, vamos fazer também pesquisas arqueológicas no Castelo de Alexandre. Isto é sempre em crescendo, mas é objetivamente, de facto, esta foi o primeiro, no fundo foi a cereja em cima do bolo, e agora temos que começar a partir o bolo e também temos que começar a dividi-lo.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
35 horas semanais para todos os trabalhadores. O Orçamento de Estado 2020 foi ontem aprovado na Assembleia da República, em votação final e global, só com os votos dos deputados do Partido Socialista. Após uma longa maratona que durou algumas semanas, durante a qual cerca de 1.300 propostas de alteração foram apresentadas, discutidas e votadas, o resultado que daí sai é um documento que, em termos estruturais, adia a resposta aos problemas do país e se mantém fiel às exigências de Bruxelas e do grande capital. Uma das propostas apresentadas pelos deputados comunistas tinha como objetivo o estabelecimento do horário máximo semanal das 35 horas para os trabalhadores que ainda não o têm, quer no setor público, quer no setor privado. Parecia que era um mero ato de justiça que acabaria com a dualidade de direitos hoje existente em todo o universo dos trabalhadores portugueses. Estes, face aos avanços tecnológicos, organizados nos seus sindicatos de classe, há muito que travam intensa e justa luta no sentido de conseguir uma redução progressiva do tempo de trabalho, sem redução salarial nem perdas de outros direitos conquistados e consagrados através da contratação coletiva. Não foi esse o entendimento do Partido Socialista e restantes partidos de direita que em votação a rejeitaram. Afinal, não podemos ficar admirados desta sua postura, já que a revolução tecnológica e científica em curso, ao invés de ser implementada para dar um contributo fundamental na redução do horário de trabalho e na eliminação de tarefas penosas, tem antes servido e permitido a concentração da riqueza nos grupos económicos e financeiros. Os avanços técnicos e científicos não se têm traduzido em melhoria das condições de articulação da vida familiar, pessoal e profissional dos trabalhadores. Bem pelo contrário, nos últimos anos tem aumentado o número de trabalhadores que laboram aos sábados, domingos e feriados, que laboram por turnos e cujos horários de trabalho têm sido desregrados através de mecanismos diversos, nomeadamente de banco de horas. Tem falado mais alto o caráter de classe na implantação dos conhecimentos e da técnica. A promoção da desregulamentação da organização dos tempos de trabalho conheceu especial gravidade pelas mãos do último governo PSD-CDS, que quis impor mais tempo de trabalho e menos salário, tendo aumentado o horário de trabalho dos trabalhadores da administração pública para as 40 horas. A reposição das 35 horas para a administração pública foi uma importante vitória alcançada na anterior legislatura, resultado da luta dos trabalhadores. No entanto, persistem injustiças dentro da própria administração pública, com trabalhadores que, devido ao seu vínculo, trabalham 40 horas por semana. Com a proposta apresentada pelos deputados comunistas, todos os trabalhadores da administração pública, independentemente do seu vínculo, passariam a ter direito às 35 horas de trabalho semanais como período normal de trabalho. E naturalmente também, porque era da mais inteira justiça, o horário de trabalho semanal de 35 horas seria alargado aos trabalhadores do setor privado. Continua a ser urgente acabar com a apropriação privada dos desganhos com o desenvolvimento tecnológico, colocando-o ao serviço de todos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.